Colunistas Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.
O bolsonarismo, as milícias e a pós-verdade. O termo pós-verdade, com a definição adotada na última década, sobretudo na eleição de Donald Trump e o processo do Brexit, foi usado pela primeira vez em 1992 pelo dramaturgo sérvio-americano Steve Tesish. Uma forma razoavelmente simples de explicar o neologismo é a prevalência da versão artificialmente construída sobre o fato, histórias fabricadas a partir de determinados contextos para parecerem verdades, com vistas a atingir objetivos específicos. A forma de comunicação pelas chamadas redes sociais potencializa o uso do fenômeno da pós-verdade. No Brasil, o bolsonarismo elevou à enésima potência a capacidade de desvirtuar fatos para fazer valer sua narrativa. As fake news são a amostra da pós-verdade na interlocução e influência via redes sociais. No último dia 12 de fevereiro, durante a audiência na Câmara dos Deputados sobre a PEC que autoriza a prisão em segunda instância, o ministro e ex-juiz Sérgio Moro lançou a pérola de que o grupo de oposição que fez a redação do seu pacote, alcunhado erroneamente de anticrime, retirou as milícias do texto, favorecendo-as. A fala tentou rebater a acusação de que não investiga as milícias para proteger a família do presidente. Mas o fato concreto é que não cabe nominar organizações criminosas em lei, senão em um erro grotesco de técnica legislativa. Além disso, na redação sugerida pelo ministro, a pena para as milícias seria menor. Ainda assim, Moro deu a partida para a narrativa de pós-verdade que intenta unir milicianos à esquerda. Ato contínuo, a morte de Adriano Magalhães da Nóbrega, ex-capitão da PM do Rio de Janeiro, conhecido como Capitão Adriano, vem a ser o mais incrível episódio de pós-verdade já produzida pelo bolsonarismo. Foragido há um ano, acusado de comandar a mais antiga milícia do Rio, o ex-militar tem um longo histórico de ligações com Flávio Bolsonaro, senador e filho do presidente da República, e com toda a família, tendo recebido homenagem de pai e filho em seus respectivos mandatos como policial exemplar, mesmo após condenação por crimes. O fato de Adriano Nóbrega ter sido morto pela Polícia Militar da Bahia, estado governado pelo Partido dos Trabalhadores, foi o mote que o bolsonarismo precisava para criar uma versão estapafúrdia e sem qualquer base de veracidade, de ligação e interesse do partido e do executivo local na morte do miliciano. No esforço para criar uma versão factível que os afaste das suspeitas sobre a morte do ex-capitão, os Bolsonaros, pai e filho, apostam no esquecimento coletivo de que nunca colocaram em dúvida a palavra de policiais militares em suas ações, nem mesmo as que terminam em morte de civis, que sempre foram defensores da excludente de licitude, que autoriza a polícia a matar sem investigação, que defendem a tortura, que são entusiastas da máxima de que bandido bom é bandido morto. Esqueçamos, pois, como eles pensam de fato, porque a questão agora é virar o jogo. É saírem das cordas das suspeitas de estarem envolvidos com a morte de um ex-policial que, assim como Fabiano Queiroz, convivia de perto com a família e possuía informações que a sociedade não sabe e não saberá. Virar o jogo implica proclamar que a esquerda é quem tem ligação com as milícias, por mais bizarra e estúpida que possa parecer e seja de fato a afirmação. É uma espécie de ditadura da palavra, de quem se imagina com o poder de dizer o que são os fatos, moldá-los e modificá-los ao seu bel prazer, para que se transmutem no que lhes interessa. A consciência de que precisamos forjar novas ferramentas para enfrentar o cinismo militante eleito à categoria de narrativa representado pelo bolsonarismo.
Você ouviu a advogada e historiadora Tânia Oliveira, da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Música.